Agora, aqui nós temos um pedido que a gente diga para vocês todos um fato que se deu em Aurora. Houve um encontro, não, em Aurora, recentemente, e essas pessoas, no último dia, foram visitar a gruta de Padre Pio, que existe lá no plano físico. Eles então resolveram ir a uma colina ali perto da gruta fazer uma oração grupal em agradecimento pelo trabalho que tinha havido e que parece que foi muito positivo. E foram lá fazer um agradecimento por estar em Aurora. Então eles fizeram um círculo, oraram com muita devoção e quase no fim perceberam que os bois, as vacas, os animais que pastavam ali por perto começaram a se aproximar, um ao lado do outro, como se fosse um exército. Porque ali tem muitas pastagens também, não em Aurora, ali nos arredores. E chegaram até nós e nós nos colocamos diante deles e cantamos mantras. E quando cantamos mantras, eles nos olhavam nos olhos, os bois e as vacas. Depois de algum tempo, fomos saindo e ao olharmos para trás, vimos mais animais se aproximando de mais longe e ficando no exato lugar onde tínhamos orado e feito os mantras. De muito longe ainda víamos os animais parados naquele lugar. Foi a minha experiência mais marcante naquele encontro. Veja como estão esses reinos, não? Preparados internamente para se unirem, preparados internamente para colaborarem uns com os outros. E como o reino animal está sensível a certas coisas que nem todos nós estamos tão sensíveis. Então é muito importante isto e nós teríamos que estar atentos a esses fatos, atentos, porque o nosso serviço ao reino animal é também uma atitude nossa de fraternidade para com eles, de sentirmos os animais realmente como nossos irmãos menores, nossos irmãos de um outro reino, e que dependem de nós para fazerem contato com a energia espiritual. Os animais não têm condições ainda, como evolução, para perceberem a energia espiritual. Eles percebem já a energia mental, percebem muito a energia astral, a energia etérica, mas a energia espiritual eles ainda não podem perceber, eles não têm mecanismo suficiente para isso. E a forma do reino animal receber uma emanação da energia espiritual é no contato com seres humanos. Porque os seres humanos estariam encarnados para contatarem a energia espiritual. Porque os seres humanos têm meios, têm recursos, têm estrutura para contatar a energia espiritual. De forma que nós seríamos os representantes da energia espiritual para o reino animal. E é bom que a gente redimensione, não, a nossa consciência com respeito a este tipo de serviço. E assim como nós somos o contato indireto ou menos indireto que os animais têm com o reino espiritual através de nós, nós também teríamos um serviço oculto, energético, desta forma com o reino vegetal e com o reino mineral também. Nós temos trabalhado aqui a nossa atitude para com a água, não, que é do reino mineral. Estamos tomando consciência do trabalho com a terra, que também é reino mineral. E precisaríamos tomar consciência um pouco mais com o reino animal, com o reino vegetal e com o reino mineral. Enquanto nós não tomarmos consciência desse nosso serviço, desse nosso trabalho, desta nossa função aqui no planeta Terra, vai ficando um pouco dificultado o nosso contato com outras dimensões de consciência. Porque para nós sairmos desta terceira dimensão, onde estamos estagnados como humanidade, estamos estagnados na terceira dimensão, para nós podermos ir vivendo, não sabendo, compreendendo, mas vivendo, vivendo na quarta dimensão, vivendo na quinta dimensão, para que estas portas se abram um pouco mais, É preciso que a gente assuma o nosso trabalho com os reinos infra-humanos. Nós comemos o reino animal, ao invés de emitirmos para ele uma energia espiritual, que é o contrário de comê-los. Então nós fazemos o contrário, né? E assim lidamos com os outros reinos. É bom que a gente saiba, é bom que a gente tenha notícia que a nossa abertura para outras dimensões, para a quarta, para a quinta dimensão, e é bom que a gente saiba que nós teríamos possibilidade de contatarmos até a sétima dimensão. Estamos na terceira. E a quarta já devia estar muito mais familiar para nós. A quinta também já devíamos ter sinais desta quinta dimensão. Mesmo porque, se não for assim, nós não podemos cumprir totalmente a nossa passagem por este planeta, pelo plano físico deste planeta, onde está o reino animal encarnado também. Porque realmente não se trataria só de nós sabermos o que tem que ser, que de nós fazermos o possível para realizar. Nós temos que estar vivendo as coisas, temos que estar na vida, temos que estar vivendo as coisas realmente. Nós temos visto isto quando se trata do estudo dos atributos, né? Quando a gente estuda os atributos dos monastérios, os atributos da Casa Luz da Colina, a gente procura sempre lembrar que a gente tem que viver aqueles atributos, não estudar e saber de cor. Tem que viver aquilo, porque na hora que nós estivermos vivendo aquilo, não precisamos mais estudar. Já estamos vivendo, já estamos com eles encarnados em nós, no nosso espírito, aquilo já está vivo. E aí então podemos estar mais em contato, por exemplo, com os atributos da quarta dimensão, com os atributos da quinta dimensão, e assim nos prepararmos mais. Mas para isso nós precisávamos estar um pouquinho mais dispostos a viver as coisas, não só aprender, a concordar, a achar que é isso mesmo, a ensinar, a irradiar, mas é preciso viver as coisas que a gente já sabe, porque senão está fazendo um trabalho artificial, não está fazendo um trabalho real, que seria viver as coisas que a gente já aprendeu. Eu estou falando isto para mim mesmo, que gostaria de viver um pouco mais a lei do silêncio e que falo um pouco demais sobre certos assuntos. E uma pessoa está preocupada porque ela se trabalha muito e ainda tem problemas de etapas anteriores. Não. Olha, o trabalho é mesmo lento. O trabalho é lento e se trata de nós persistirmos. Vocês coloquem este disco dentro da cabeça e ouçam, persista, até o resto da vida, Não é que não se consiga nada. Primeiro, não somos nós que conseguimos. É o Pai Criador que consegue que a gente seja, conforme o arquétipo para nós, né? Porque existe um modelo para esta humanidade. Esta humanidade está aqui um pouco fora do seu arquétipo. Ela não corresponde ao modelo da criação para ela. Nós sabemos disso, não? Estou referindo à humanidade da superfície, não a de outros planetas ou de outros níveis de consciência. Mas nós não correspondemos ao arquétipo, ao modelo que nós devíamos representar, que nós devíamos viver. Então esta pessoa que está um pouco desanimada porque não consegue certas coisas rapidamente, persista. Esse trabalho do persistir sem esperar resultados, então é um persistir um pouco diferente desse persistir humano, não é? Porque as pessoas humanas persistem para conseguir alguma coisa. Esse persistir espiritual é um persistir eterno sem esperar resultados. Vocês veem do que se trata? Senão nós estamos falando para gente das religiões organizadas. dessas massas religiosas, mas não para pessoas que estão já com certo propósito evolutivo, que não é da massa de gente religiosa. Então, é preciso persistir até o fim da vida, sem esperar resultado algum, porque esta é uma das chaves, sabe, da quinta dimensão. Se nós queremos um dia começar a frequentar a quinta dimensão, se trata de persistir eternamente sem esperar nada. Porque na quinta dimensão não se comercializa, não se faz as coisas para ter um resultado. Como isto é comércio. É aqui na terceira dimensão que existe o termo comércio. Da terceira dimensão para cima não existe isto, comércio. Então você não faz uma coisa para receber outra. Enquanto você está orando, enquanto você está vivendo caridade, enquanto você está curando, enquanto você está estudando, você se ponha na quinta dimensão. Estou fazendo isto porque é para fazer, mas eu não espero nada disto. E aí o que vai acontecer é que você vai estudar melhor. Porque se você estiver esperando alguma coisa daquilo que está estudando, você fica na terceira dimensão, a sua mente fica cheia de coisas, seu cérebro fica com vários registros e não vive nada daquilo. Ou vive uma porcentagem daquilo. Para nós terminarmos este ponto, vamos lembrar o seguinte. O tibetano disse, nos livros de Alice Bailey, que nós não cumprimos sequer 30% do que deveríamos cumprir como seres humanos encarnados. Nem 30%. De forma que nós temos que realmente nos observar, não? Sem querer resultado, olhar, persistir. E hoje eu estava até conversando com uma pessoa, dizendo que nós aprendemos um exercício há 20 anos atrás. Aprendemos um exercício, aquele de nós, uma certa altura, sairmos de nós mesmos e ficarmos observando. Então eu estava conversando com ela e disse, olha, eu estou fora de mim vendo nós dois conversarmos. Então a gente sai de si e fica olhando o que a gente está fazendo. Fica olhando aquela figura, como aquela figura está se comportando. Isso é um exercício que se a gente fizesse com mais regularidade, a gente ia mudando o comportamento. Porque realmente a gente faz coisas sem perceber, a gente faz coisas sem saber, sem notar. A gente toma certas posições que se a gente saísse de si e olhasse, mudava de posição. Do corpo. Não ficaria torto, não ficaria com a perna aberta. Quer dizer, é uma coisa, falta de você sair de você e olhar para você e não para os outros. Porque olhar para os outros é muito fácil, mas é olhar para si. E aí você tem que sair, olha, eu já saí e já mudei a posição minha aqui no banco. Então, a gente sai e olha para si, e olha o que está fazendo. Olha como está, olha a própria figura. E aí a gente vê que vai ter que trabalhar até o fim da vida. Mas é assim mesmo, senão você não sai da terceira dimensão. Você não sai disto. Você fica pensando como todo mundo, fica agindo como todo mundo e fica tendo problemas de consciência como todo mundo. Qual é o problema de consciência? Saber uma coisa e não viver. Vive outra. Aquilo dá um problema de consciência, queira ou não queira. Se a gente não quiser aceitar, ele fica no subconsciente e um dia emerge. Então, tudo isto é persistir, sem nada esperar. Quarta, quinta dimensão. Vocês acham muito difícil? Vamos ver. Bem, aqui estão perguntando se existe alguma diferença entre a forma como a Mãe Divina se manifesta aos videntes aqui no Brasil, como em Fátima, como em Lourdes, como em Medjugorje e outros lugares. Se há alguma diferença entre essas formas, porque, segundo os videntes, são formas diferentes. Então, se há uma diferença, não. Essas formas todas se equivalem. E essas formas acontecem também segundo o vidente. O vidente colabora para isto. Isto toma forma e, por ser mãe divina, por ser onisciente, sabe muito bem como é que vai se apresentar para nós. Então se apresenta para nós da forma mais adequada. E tanto um índio pode ver a Virgem de Guadalupe, que tem uma forma, quanto um vidente de Fátima pode ver Nossa Senhora de Fátima numa outra forma. O mistério é que os dois recebem a mesma coisa. Podem ver uma forma diferente, mas recebem exatamente o que têm que receber. Este que é o mistério desses planos, desses níveis. E outra pessoa está perguntando, se tem o mesmo valor nós usarmos nas orações, nos mantras, os nomes cósmicos dos instrutores ou usarmos os nomes humanos. Por exemplo, ele quer saber se você é um devoto e se você está orando para São Francisco de Assis, se tem diferença se você orar para Cthulhu. Não, não tem diferença nenhuma. Nome cósmico, o nome humano, o que for, tem o mesmo valor. E você pode usar qualquer um. O importante não é o nome que você está usando. O importante é a sua atitude. É você diante do que você está fazendo. É você no trabalho da oração. Isto que é importante. Não o nome que você está usando para um determinado instrutor. Tem muitas pessoas que são devotas de Santa Teresa de Ávila. Então, é a mesma coisa. Santa Teresa ou Michuk, você pode chamar de qualquer nome. Porque ela é onipresente, ela é onisciente. Então, se você chama de Michuk, ela atende. Se você chama de Santa Teresa, ela ouve. Entendeu? Não tem problema nenhum nestas coisas. Isso é uma questão de sintonia nossa com um ou outro nome mântrico. E uma pessoa enviou um texto muito interessante e pediu que a gente olhasse isto. É um pensamento de Ramakrishna. E esse trecho está no Evangelho de Ramakrishna. Ramakrishna diz: quando há verdadeira devoção e amor, pode-se alcançar a Deus por qualquer das religiões sectárias. Os maometanos, os hindus, os cristãos, todos buscam o mesmo Deus. Porém, eles não sabem que aquele que ele chama de Krishna é também aquele que ele chama de Shiva, é aquele que ele chama de Cristo, é aquele que ele chama de Alá, não é? Ele não sabe disso. E Deus é um, porém tem muitos nomes. A substância é uma, porém é adorada sob diferentes nomes, em concordância com o tempo, com o lugar, com a nacionalidade dos seus adoradores, com a cultura dos seus adoradores. Ramakrishna foi o que nos mandaram hoje para ler. Arthur, aqui estão perguntando o que quer dizer o atributo do monastério arder sem produzir cinzas. Arder sem produzir cinzas. Vocês já viram coisa que queime que não produz cinza? Existe. E fez uma pergunta também a respeito de como são distribuídas as tarefas planetárias. Você pode vir explicar isto para a gente um pouco?
O que significa arder sem produzir cinzas, um atributo do monastério? Parece que existem alguns graus de aspiração. O movimento da aspiração, acho que todos nós podemos compreender. Não? Vivemos a aspiração de alguma maneira. Só que dirigimos esse fogo da aspiração, é um fogo, é um movimento, não dentro do ser, dentro da aura, na consciência. Dirigimos para aquilo que é o objeto do nosso interesse, aquilo que é o objeto da nossa busca. Então, tem pessoas que aspiram a transformações materiais, aspiram a morar num local calmo. São aspirações gerais. E tem pessoas que aspiram por algo transcendente. Então já é um outro grau. A pessoa aspira por algo que não é material, algo que é transcendente. E parece que esta química da aspiração dentro do nosso ser, que vai mudando em graus, não? Porque a aspiração vai sendo colocada em coisas cada vez mais sutis, mais internas, mais elevadas, à medida que a alma vai amadurecendo. Mas é um processo de amadurecimento. Mas esse arder da aspiração produz uma química em nós. Ela começa a mover a substância dos nossos corpos. Parece que é complicado, mas não é não. Nós temos um corpo físico, que é sólido, líquidos e gases. E depois temos um corpo etérico, que é substância também, só que é éter, é energia, o corpo etérico que organiza o corpo físico. Depois temos um corpo astral, não a nossa aura, no plano astral, que é desejos, sentimentos, um corpo mental. Então aí temos o nosso campo de consciência da pessoa humana. Então isto aí é um campo material. O pensamento é material. O sentimento, o desejo é material. Se colocarmos na balança uma pessoa e uma pessoa tem maus sentimentos, o ponteiro vai lá em cima, é pesado. Se a pessoa se transforma e fica com bons sentimentos, ela vai pesar na balança e pesa menos. Podem fazer experiência. Porque isto é material, tem peso molecular. Só que no plano etérico, no plano astral, no plano mental, não, esse campo da pessoa humana, que é quem aspira, não, nós aspiramos. Agora, enquanto a aspiração está agindo, e se ela vai para o alto e não horizontalmente, se nós aspiramos por algo físico, emocional ou mental, é horizontal, então não é para o alto. Se nós aspiramos para algo que está além da mente, ou seja, já começa a transcender, aí vai para o alto. Aí uma certa química da aspiração começa, que já tem a ver com esse assunto da pergunta. Quando nós vamos aspirando ao alto, à paz, aspirando à vida da alma, à vida do espírito, então, às hierarquias, ao plano evolutivo, então, depende da consciência da pessoa. Aspirando a Deus, este movimento para o alto, que é um fluido ígneo, é fogo, começa a agir na nossa aura, então, começa a agir nos nossos corpos. E aqueles átomos mais pesados, mais densos, começam a ser afastados. Então vão para a periferia da aura, aquilo que é a parte mais externa do nosso campo energético. E aqueles átomos, moléculas, aquilo que compõe a nossa aura e que tem uma vibração mais sutil, começa a ser vitalizado, começa a acender. Então, com a aspiração, nós vamos ativando, acendendo as partículas mais sutis e vamos afastando aquelas partículas mais pesadas. É uma questão de afinidade de vibração. Então, quanto mais aspira, mais acende, mais ilumina e mais afasta o que é opaco, pesado, escuro, sombrio. Agora, isto que vai sendo afastado fica na periferia da aura. Então, tem uma nuvenzinha, uma nuvem aqui escura, à esquerda, pois uma nuvem escura foi sendo afastada, à direita, vai afastando. Aí lá na periferia da aura, isso começa a juntar, se reunir. Essas pequenas nuvens escuras, esses átomos, moléculas, isso é consciência, não? Vai se reunindo e começa a formar uma nuvem maior. Já viram quando o céu começa a escurecer e vai escurecendo? E, de repente, essa massa psíquica contra-ataca. porque ela não quer perder o espaço que tinha. E aí a pessoa que se trabalhou tanto, aspirou, se trabalhou, se transformou, começa a sentir coisas que ela nunca sentiu naquele grau. Sentia antes um pouquinho, quando convivia com aquilo. Então a pessoa normalmente tinha ciúme, por exemplo. E aí era um pouquinho todo dia e convivia com aquilo. Então, aquela nuvem ali. Quando isso começa a ser afastado e se une com as outras nuvens que ficaram na periferia, aquilo entra com força. E a pessoa, de repente, sente isto num grau que ela nunca sentiu. Ela vai, é quase tomada por aquilo. E ela pensa que ela está regredindo, mas não está. Porque isso são os estertores, são as últimas tentativas dessas forças para elas não perderem o local definitivamente. Mas aí a pessoa que é atacada, o que tem que fazer? Persistir na aspiração. Então, a aspiração tem que ser mantida sempre. Aspirar. E à medida que essa aspiração vai fazendo esse trabalho, esse material começa a queimar. Esse material que é mais denso, e esse deixa cinza. Esse volta, é esse que volta. A cinza suja a nossa casa toda de novo, a gente tem que limpar. A gente achou que já tinha resolvido aquilo, surge uma situação, volta a reação, volta a crítica, volta o apego, volta o medo, volta a ansiedade, aí cinza. Isso é fogo que queima com cinza. Agora, aqueles átomos mais sutis, esses não fazem cinza. Então, à medida que a aura vai se acendendo e que vamos saindo dessas etapas de purificação mais grosseiras, ou seja, quando persistimos na aspiração, a uma certa altura nós começamos a arder sem produzir cinza. Ou seja, a nossa aura vai se tornando ígnea, vai se iluminando. Ela se incendeia, mas é uma eletricidade elétrica, não faz cinza. Porque esse material mais grosseiro, fricativo, não? Esse material que pertence bastante a essa parte mais concreta, material, do nosso ser, isso já se depurou. E aí mesmo uma barra de ferro, quando recebe fogo, ela começa a se tornar incandescente e ela fica rubra, fica vermelha. Então as moléculas do ferro ficam ativadas, aumenta a energia daquele material que era tão pesado, que era o ferro. E se continuar, aquilo fica até líquido. Então, o mundo material responde. Mas onde está esse fogo? Está na aspiração. Então, para nós ardermos sem produzir cinzas, é nós irmos com a aspiração para o nível mais alto. Porque quem aspira aqui horizontalmente é cinza o tempo todo. É tanta cinza que quase apaga o fogo. A aspiração fica desse tamanhozinho. E a pessoa aspira o seguro de vida, seguro saúde, uma conta melhor na internet, o último modelo do celular. Não é assim? Então, arder sem produzir cinzas. É para o alto. Está bem? E a outra pergunta. Dizem que na pergunta está sempre a resposta. Então, a pergunta é: as tarefas planetárias estão distribuídas pela hierarquia a diversos grupos espirituais por todo o planeta, e esses grupos exprimem diferentes aspectos ou orientações? Sim. Porque o trabalho da hierarquia é com a consciência da humanidade, que a humanidade é uma entidade, é como se fosse um ser. Então, a hierarquia trabalha com a consciência da humanidade e trabalha com o núcleo interno da humanidade. Então, a partir desse trabalho com as mônadas, que é um núcleo interno nosso e da humanidade, aí vem o desdobramento do trabalho da hierarquia, com o corpo de luz, com as almas, se projeta nas personalidades com orientações, com pautas de trabalho. Mas isso tudo já é decorrência de um trabalho com as mônadas. Nenhuma hierarquia está trabalhando conosco pessoalmente, humanamente. Elas estão trabalhando com a humanidade na Terra. E, ao trabalhar com a humanidade na Terra, trabalham com aquelas células da humanidade que respondem ao estímulo. Então, elas enviam um estímulo para o campo das mônadas. Algumas mônadas se acendem e enviam um impulso para baixo, para o corpo de luz, para a alma. A alma recebe esse impulso, responde para a mônada e responde impulsionando a personalidade. E quando começa a descer essa energia da mônada, as hierarquias, com todos os anjos, arcanjos, devas, vão ajudando que esse impulso possa realmente se ativar na alma e alcançar a personalidade, porque aqui embaixo o jogo de forças contrárias é muito grande. Então a pessoa recebe o impulso da alma, recebe 15 impulsos contrários ao impulso da alma. E não quer dizer que sejam impulsos negativos, não. São impulsos aparentemente positivos, mas não são da alma. Isso não é nada esotérico, assim, não. É algo que nós vivemos no dia a dia. Esse é o nosso dia a dia. A alma consegue enviar um impulso, nós recebemos vários, ao contrário. E qual seguimos? O da alma ou os outros impulsos? Essa é a nossa escola. Só que não somos muito bons alunos, não. E aí, o trabalho da hierarquia no campo das mônadas. E com aquelas mônadas que respondem. Estas mônadas que respondem são levadas aqui, na superfície, mônadas encarnadas, a formar grupos de serviço. Porque isso vem em resposta àquela eletricidade que receberam lá no nível das mônadas. E esses grupos de serviço que vão se formando aqui devem funcionar não com base em coisas mentais, afinidades emocionais, nada que é humano sustenta um grupo espiritual. O que sustenta um grupo espiritual é o espírito. O espírito é a mônada. Então, é esta ligação do trabalho monádico com a vida externa. Porque é preciso divinizar a vida externa. Tornar a vida externa divina. Então, existe no mundo divino uma imagem, como se fosse um slide. E essa imagem é o padrão de perfeição que está lá no nível divino. A hierarquia liga o projetor, esse slide vai se projetar aqui embaixo. Atravessa o corpo de luz, atravessa a alma, chega na mente, chega no emocional, tem que transformar na ação, na palavra. Será que o que acontece aqui parece com aquela imagem lá de cima? Quando atravessa a mente, atravessa o emocional, em geral, o que era um círculo perfeito já vira um... Já imaginaram, não? Porque os nossos canais não estão limpos. Nós ainda ardemos com cinzas. Então, temos que fazer esse trabalho de ligação. E aí os grupos externos vão externamente ter tarefas diferentes, porque ninguém pode fazer tudo aqui fora. E como a humanidade é una, então cada setor da humanidade faz uma parte para que o conjunto funcione. O estômago digere, o pulmão respira, o coração bombeia o sangue. Cada órgão do corpo cria. Cada órgão do corpo tem uma função para o corpo todo. Cada grupo dentro da humanidade seria um órgão, teria uma função, mas teriam que funcionar juntos. Isso de existir em dois grupos que não podem funcionar juntos, se complementar, isto é uma aberração da vida na superfície da Terra. Isto é algo que está com os dias contados, porque na hora que as coisas externamente ficarem mais complexas, as pessoas são obrigadas a cooperar de qualquer jeito. E isso está inserido nesse aprendizado da purificação. Já viram quando a floresta começa a se incendiar, o leão, o tigre, a gazela, todos fogem juntos. Nenhum. É na hora que o fogo apaga que um olha para o outro e aí se lembram. Mas essa perseguição, dando exemplo dos animais, conosco é pior um pouquinho, não? Mas uma situação extrema, externa, um furacão, um terremoto, fome, isso obriga as pessoas a colaborarem. Uma situação de miséria, as pessoas que têm contato com as pessoas mais miseráveis, materialmente, já perceberam como elas são mais despojadas, mais doadas, como elas se ajudam mais de uma maneira livre. Mesmo não tendo, ela dá o que ela não tem para aquele que tem menos. Então, a necessidade instrui. Em vez de nós esperarmos os momentos mais agudos da transição para nos complementar como grupos, tínhamos que, inteligentemente, fazer isso logo. Porque quanto mais os grupos se unirem sob o manto da hierarquia, sob a orientação e as pautas da hierarquia, mais o planeta vai poder ser ajudado. Agora, tem um grupo que faz um serviço, tem um grupo que fala outro. E aí, esse grupo acha que é dono da verdade, e outro grupo acha que ele é o dono da verdade. E aí não se falam, brigam. E isso é tão arraigado que, dentro do mesmo grupo, os componentes do grupo também têm esses hábitos. Ardem com cinza. Então, compete. Querem se promover na tarefa. São coisas humanas que surgem. Surgem mesmo que a gente não queira, porque tem ainda que queimar isto, não como substância psíquica. Mas temos que arder sem cinzas. Temos que ir mais para cima. Isso está aí? Não tem problema. Mas a nossa aspiração vai mais para o alto. Porque nós saímos de uma faixa que se chama fogo fricativo. E entramos numa faixa de criação do universo que se chama fogo elétrico ou solar. São outras leis. Já entra aí algo da energia da alma, do corpo de luz, a mônada pode se aproximar mais, aquela energia crística começa a acender. É outra lei, fogo elétrico ou solar. Então, nossa aspiração tem que ir mais para o alto. Se os grupos realmente aspirassem ao alto, e não a fazer coisas aqui, a ter experiências, ter contatos, e depois continua na mesma vida, tem algo que está errado. Então, precisamos aspirar ao alto e, observa, está no alto? Não para aí, vai mais um pouquinho. Na hora que você acha que você está no máximo, respira fundo, segura e vai mais um pouco. É assim que a gente faz com a aspiração. Senão a gente acomoda. E fica, sabe quando as pessoas cozinham com a água dentro? Chama banho-maria. É um fogo morno, é um fogo que não é quente. Não, o fogo tem que ser quente. Cristo disse que nos queria quentes ou frios, nada de morno, nada de tépido. Então, é aspiração. Para o alto. Mas você percebe que você está aspirando a algo material, você está aspirando uma recompensa, você está aspirando ser compreendido, você está aspirando ser espiritual. Vai mais para cima. Não fica aí. Você está aspirando ser um bom médico para ajudar os outros. Vai mais para cima. Você está aspirando ser um bom pai, uma boa esposa, vai mais para cima, continua. Continua com a sua chama, porque temos que entrar numa faixa transcendente. Se os grupos fizessem isso, os grupos iam se encontrar no plano físico e, sem ser preciso se apresentar, falar, olha, este é João, este é Joaquim, este é do grupo A, este é do grupo B, não. Sem se apresentar, eles iam cruzar o olhar e iam se reconhecer como irmãos de tarefa, como às vezes acontece. Você está num país, encontra uma pessoa que você nunca viu, cruzou o olhar, encontrou, já conhece, é irmão. Isso vem lá de cima, não vem daqui, de baixo. Então, esta irmandade vem do interno, vem do cosmos. Existe uma oração que diz: em irmandade estamos, a ti, confederação, pertencemos. O que é esta confederação? É um estado de consciência universal e cósmico onde todas as civilizações confederadas estão reunidas. É o braço operativo da evolução no universo. E nessa oração nós dizemos: em irmandade estamos, a ti, confederação, pertencemos. E aí a oração continua: somos frutos de Deus, ou seja, é a nossa mônada, é o nosso espírito, aqui embaixo. Somos frutos de Deus e sementes para a nova raça. Isto é uma oração que nos foi passada para ser vivida. Então, para isso, precisa energia da mônada, precisa uma aspiração que vá para o alto. E, quando foi para o alto, sustenta ali, persiste. Não é ficar a aspiração hoje, amanhã já não aspira mais. Amanhã está preocupado com as coisas materiais, com tudo. O mundo material é acréscimo e a gente não acredita. Já fomos informados, instruídos, que todo o resto vem como acréscimo, se a nossa aspiração vai para o centro do ser, vai para o espírito, vai para Deus. Mas nós não acreditamos. Aspiramos um pouquinho, tiramos a aspiração de lá e queremos resolver as coisas aqui embaixo, que seria um acréscimo, seria um decorrência, seria um resultado. E a gente fica lidando com o resultado, achando que é objetivo, que é meta. Então, para que os grupos se reconheçam como irmãos e para que os vários grupos, amarelo, vermelho, verde, azul, todas as cores, com idiomas diferentes, com nacionalidades diferentes, tudo diferente, externo. Mas quando se reúne, se unem como se fossem peças de um quebra-cabeça, e o quebra-cabeça fica completo, para que a humanidade e a hierarquia e a confederação pudessem contar conosco realmente, ou seja, nós estarmos em irmandade, precisa essa aspiração para o alto e nós estarmos unidos como mônadas, como espíritos, como seres cósmicos. Nós já vivemos por várias civilizações no cosmos, fora da Terra, e nós somos muito limitados, nós aqui, né, nós humanamente. Chegam para a pessoa e perguntam: de onde você é? A pessoa diz: eu sou de Buenos Aires. Ela não é de Buenos Aires, não é de São Paulo, do Rio de Janeiro. Não. Aquela consciência, ela veio do cosmos. Qual é a civilização de origem daquele ser? Aquele ser é de Sirius? É das Pleiades? É de Órion? É de Apo? É de Cisne, tantas civilizações no cosmos, é de Escorpião. Então, como é isso? E o que é que nós sabemos disso? Quando perguntam para nós: de onde você é? Nós dizemos que somos de São Paulo, do Rio, de Matozinhos, de Buenos Aires. Além de dizer, acreditamos. Acreditamos. Isso é que é pior. Porque responder, de repente, quem pergunta precisa de uma resposta normal. Nós não vamos dizer: de onde você é? Você diz: eu vim de Órion. Vão te colocar na camisa de forças, não? A não ser em certos países que são, não sei atualmente como é, mas houve tempo, para vocês verem que tem chance, na Índia, que um grande ser se materializou. Ele não encarnou, nem transmutou. Ele construiu um corpo para funcionar aqui. Então, as pessoas da vila, das aldeias, viram uma luz no alto da montanha. Eu estou contando com as minhas palavras, pode ser que algum detalhe não seja muito exato, mas a ideia é esta. Eles viram aquela luz e foram até lá. E dentro daquela luz havia a imagem de um ser em posição de meditação. Lá na Índia, uma pessoa em posição de meditação é algo bem comum, e essas coisas transcendentes também fazem parte da cultura, isso está na nação, na consciência da nação, ou esteve. E aí, eles começaram a se reunir em volta dessa luz, e ficaram lá dormindo, pernoitando, e aquele ser ia tomando cada vez mais consistência, digamos assim. Estava plasmando aquele corpo. A uma certa altura, depois de alguns dias, esse ser sai desse estado de interiorização e tinha várias pessoas que estavam lá aguardando que aquele mestre estivesse ativo, não, no plano físico. E quando ele olhou em volta, a primeira coisa que ele disse foi para que as pessoas limpassem a sujeira que elas fizeram naqueles dias que elas ficaram ali acampadas. Primeira coisa, que limpasse a sujeira. E o fato é que esse indivíduo não tinha documento. Ele era filho de quem? Quem era o pai? Quem era a mãe? Quem eram os avós? Qual era o endereço? Você viu que complicado, não? Mas ele se apresentou junto com os devotos e o departamento legal da região, porque para viajar de uma região para outra precisava apresentar a documentação, tudo isso, nos controles. Ele se apresentou e os devotos confirmaram que ele havia se materializado e ele recebeu um documento e uma carteira de identidade. Vejam como existe uma possibilidade de nós, humanidade, aceitarmos a transcendência. Isso é um fato verídico. Os crop circles, aqueles símbolos nos campos de trigo, são um milagre impresso nos campos de trigo. Está ali a vida cósmica impressa ali. A maioria da população não conhece isso. Devemos estar de joelhos reverentes diante daquela mensagem cósmica para o planeta. Um símbolo impresso nos campos de trigo. Então, para que os grupos, não como nosso irmão pergunta, como pode ocorrer a unificação desses grupos? Não tente unir as coisas aqui embaixo, porque dá briga. Então, é melhor ficar longe, que aí pelo menos não briga. Mas, se nós vamos buscar o alto, aspirar ao alto, aí nós vamos nos encontrar aqui como irmãos. Irmãos entre nós, irmãos com as hierarquias. E tem seres das Pleiades, tem seres de Sírios, tem seres de Órion, e tem aqueles seres que são da Terra, que não é a maioria, parece. Mas vamos trabalhar em irmandade, porque a aspiração é a mesma, a meta é a mesma. E qual é a meta? Nós materializarmos o plano evolutivo, o plano divino. Aquela imagem que está lá no plano divino se projetar aqui com perfeição, com beleza, com harmonia, com bem, com paz. Mas para isso tem que ter a ligação com o alto, a aspiração mantida acesa. Não basta pertencer a um grupo. Isso dá briga, competição. Precisa aspiração ao alto. Aí essa meta, que é superior e transcendente, que é o amor ao plano evolutivo, isso reúne, une e unifica os grupos de serviço aqui embaixo. Está claro? Então, é esta ligação com o alto que vai fazer com que nós possamos nos reconhecer e estar aqui como irmãos. Pelo plano divino, pelo plano evolutivo, pelo plano de amor que deve acontecer na superfície da Terra. E quando os grupos são orientados conscientemente pelas hierarquias, porque dentro do trabalho das hierarquias tem grupos que são grupos de contato. Então, aí existe a transmissão de informações e de instrução diretamente, e não só internamente. Quando recebem orientação, essas orientações seriam complementares. Então, juntando todas as peças, teríamos uma chave única. E essa chave única é que deve abrir a porta para que o planeta possa entrar na nova consciência. Então, muito bem, temos trabalho pela frente, vamos manter a aspiração para o alto.